Brasil! Meio-dia em ponto, já estamos chegando com o cafezinho. Ligou a autolocadora? Escolhe seu destino, nós reservamos seu carro. Divine, é chocolate de verdade. Capu já está a postos. Boa tarde ou bom dia?
Bom dia.
Bom dia pra você.
Bom dia, pegou chocolate já. Então vale meio que um almocinho.
Tá bom. Então é só bom. Bom
só
pra
bom,
você.
Bom.
Eric Clapton.
Olá, bom dia.
O sol já nasceu lá na fazendinha.
Das músicas mais rentáveis da história do stream.
Sério mesmo?
Esse cara, ele só a história disso aí.
Mais que o Baby.
Cara, ele fez isso aí pra um parque de diversões de um shopping. Só que ele deixou o projeto no YouTube pra uma reunião que é rodada aqui, sei lá, 3 semanas. E aí quando ele voltou, tinha sei quantos bilhões de views já naquele vídeo. Ele falou, meu, quer saber, meu?
Quer saber, esquece.
Vai ficar pra mim.
Eu componho outra.
Isso não vai pro shopping.
Eu bato pra mim, invento outra música.
Vale, contando a história, bem louco.
Edu
bem
Mendas, qual é a coisa mais importante da vida? Tempo.
A coisa mais importante da vida é o amor.
O amor. Baita mentirada, brother. Baita mentirada, pelo amor de Deus.
O amor não existe.
O amor é um construto da sociedade.
É o amor. E todo dia a gente acorda em busca do amor, né?
É verdade.
Fala ele.
Coisa linda. E todo dia ao meio-dia a gente entra aqui e encontra o amor, né?
Sim, que é Mauro Borba. Boa tarde, Mauro Borba.
Onde está o amor? Irmão,
onde está o amor? Isso é o nome de um disco.
Do Nico Nicolaes.
Do Nico Nicolaes.
E também do Black Eyed Peas.
E quem inventou o amor?
Não fui eu. Tudo é música,
tudo
né,
é música,
cara?
É uma
beleza.
Tudo é amor.
Mas tem também aquela do Criolo, né? Não existe amor em SP.
Não existe amor em SP. É.
Agora vai regravar, né? Não existe amor em RS também.
Em RS, não. Existe sim. Aqui, eu acredito. Eu acredito. Por isso que eu tô aqui, cara.
Claro, é verdade.
Por isso que eu tô no Rio Grande do Sul. Se me dissesse, não existe amor no Rio Grande do Sul, eu não tava mais
tchau.
Aqui no Rio Grande do Sul.
É verdade.
Claro. Saísse
de Catarina pra isso? Por isso?
Eu não tive escolha, né? Eu fui trazido.
Não tiveram amor pela minha escolha.
Não tinha amor em Criciúma.
Não tinha amor em Criciúma.
Mas você consegue escrever amor com as letras de Mauro? Pensa nisso.
É, mas daí escreve amor
francês.
Sobra uma, né? Sobra uma letra.
Não.
Fica Amaro.
Se pegar em francês, né? Que é amor.
Amor.
Mon amour.
É, não.
Mon amour.
Você quer ficar sozinho, não?
Vamos ficar sozinho, cara.
Eu acho que a gente fala tanto de ódio, tanto de... Né? Quando a gente fala de amor, todo mundo acha esquisito.
É, né?
Cara?
Todo mundo quer saber. Tá aí a guerra, como é que tá a guerra? Mas quando quer falar de amor.
Mas
e aí? E quantos países não estão se beijando agora? Quantos países não estão fechando laços de amizades? Só querem falar de coisa ruim?
Vamos falar de amor hoje, então?
Vamos.
Hoje
vai ser um programa amado.
É só amor.
Não, e se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, né?
Saudoso!
Já vamos chamar os relaxados. Erlon, queremos amor no chat hoje. Ai, desculpa, você tava com a...
Queremos amor!
Erlon, eu não vi.
Queremos amor!
Eu acho que engraçado, se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, né? E ao mesmo tempo, ele tem uma música chamada Catucar, né?
Se tu pegar a obra dele, é uma contradição interessante, tá ligado? Que é amor de um lado, é catucando do outro, aí é não sei o que no outro.
Mas tem uma sertaneja que a playlist dela é... Mulher não trai, embaixo, vou te trair. A próxima música é Vou Te Trair.
Mas é o eu lírico, é o eu lírico. Ela não quer de verdade.
Mas desculpe a minha ignorância, tá?
Pois não.
Quem é o Marcinho?
O MC Marcinho.
MC Marcinho.
Recém-falecido, né? É o autor do Glamurosa, né? Mas ele tem vários outros funk melody, assim, que são bem
famosos.
Ele
é o cara que botou o funk melody carioca bem em evidência na época ali do Furacão 2000 e companhia. Ele tava em paralelo com isso aí.
O cara que morreu novo, né?
E era um cara que realmente... Ele fazia um funk muito harmônico, né, cara? O cara é respeitado por todos os mundos, porque ele tinha uma banda no palco, era muito legal por isso.
Não, agora identifiquei pelo Glamurosa.
É isso aí, Glamurosa. Acho que é a que ficou mais famosa.
Glamurosa?
Mas
é
o cara já da antiga, né? Acho que.
A Ludmilla gravou uma música dele agora há pouco, e tu ouve a letra e diz: caraca, velho. E tu vai ver, era um funk.
É um funk do Marcinho.
Tem uns caras que gastam uma meia hora escrevendo, né?
Tem
uns que não.
Tem uns que gravam no banheiro.
Tem uns que não. Carrinho de mão.
Pada.
Carrinho de mão. Pada.
Tem seu valor também.
Mas Claudinho e Buchecha, na voz da Adriana Calcanhoto, eu achei muito mais profundo, por exemplo.
Mas aí é porque ela dá um...
Ela tem um
outro...
É o poder do MPB. Mais profundo, mas não era pra ser um disco infantil aquele? Não é o da Adriana Partimpim? Esse aí?
Será? Acho que é, porque
fala
de frajola, né?
Não sei se é desse disco.
Frajola.
Mas isso acontece também. O Caetano Veloso também, ele gravou várias músicas, inclusive algumas que fizeram muito sucesso, que são músicas que não são, digamos, do estilo do Caetano, mas que com ele são populares, mas que com ele ficou as pessoas... mas com o Caetano tem outro nível.
Caetanizou.
Parece mais inteligente.
Parece mais inteligente. O Sozinho é daquele compositor, o Peninha. Sim. Né? Que, aliás, foi, eu acho que uma das músicas do Caetano, gravadas por ele, que fez mais sucesso, né? E não...
Será que eu sei outra música do Peninha?
Tem outra música do Peninha que ele gravou, sim, mais antigo. E agora? Pô, tu sempre faz umas perguntas difíceis. Pode
quebrar, Guri? Olha o tamanho da letra do Marzinho, cara. Olha aqui.
É, não, é, olha aqui.
Vai, só um livro.
Tem uma parte contra
aquela,
o seu
patrovê, tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo.
Que isso, rapaz? Me absorvendo.
Quer ele ficar sozinho mesmo ou não?
Quer
ele ficar sozinho? Cara, ele perguntou qual era a música.
Mas é que declamado, me olhando nos olhos, assim.
Foi crescendo, crescendo.
Primeiro uma brincadeira, foi crescendo.
Sendo, crescendo.
E daí você me disse que estava apaixonado por outra pessoa.
Bah, bem na hora.
E aí vem a...
Cresceu, vazou.
Sonhos do Peninha. Que também foi uma música que na época, isso lá nos 80, né, criou uma polêmica, assim, porque era uma música popular que o Caetano gravou. Pô, ele fez isso também com o Vicente Celestino, né, ele gravou... Músicas
que... O próprio nome já diz, né, cara? Se é popular é porque é fácil, de fácil absorção. Tipo, a galera ouve e entende fácil. Às vezes a coisa não precisa ser tão requintada pra ser requintada.
Mas essa marca na voz do Caetano
é. Não, é porque o Caetano não era um,
sim,
um cara
pop.
Pop, é, assim, muito popular, né? Então ficava. As pessoas achavam estranho, né?
O Peninha escreveu isso aqui, ó. Carne e unha.
Alma gêmea.
Bate coração.
Ah, é? Ali, é dele. Alma gêmea é dele.
Tô impressionado, gente.
Ele não escreveu aquela Bob Dylan da Lanchera, não foi o Peninha também?
Não, esse é o Peninha Bueno.
Mas tu... Ele escreveu aqui Lacre Azul do Cachorrinho, não.
O Cassiano falou no Claudinho Buchecha e eu vi outro dia que tá, vai sair um filme, né? Sim, sobre
exatamente.
Eles.
Exatamente. Com o Lucas Penteado que inclusive acho que tá em Porto Alegre gravando, né? Porque tem um longa. Do Xu Xian, né, que é um diretor nascido em Taiwan, mas ele enfim, vive a vida inteira no Brasil. E ele roda vários filmes aqui no Sul, né? Um deles agora é A Banda, que está sendo rodado. E o Lucas está no elenco. Ele, o Lucas Salles, que já veio aqui também. Tem a filha da Elisa Perissé, que está fazendo também o filme. O Xu, que inclusive mês que vem lança um filme chamado Morando com o Crush. Que eu tô no elenco, né?
Olha aí!
O outro filme rodado aqui.
Que legal, cara. Inclusive, o Lucas Prateado fez uma declaração essa semana bem interessante.
Lucas Prateado?
Prateado não. Penteado. Prateado é outro, é o baixista do Belo, que é o Lucas Prateado. Cara, ele fez um depoimento muito legal sobre o quão ele tá feliz, né? E quanto tá rendendo por estar livre das drogas há meio ano já, né? E ele fala do desafio que tá sendo, tipo assim, pô, um cara que é público, um cara que tem uma exposição gigante, abrir pra todo mundo o dia a dia da briga contra as drogas, assim, eu acho bem importante sempre poder ter essa, botar a luz nessa
história. O Fábio Assunção, quando fez, a galera ficou usando de meme o cara, né? Mas assim,
futebol,
Casagrande?
O Casagrande
é outro cara que levantou essa bandeira muito e a galera, em vez de pegar e dizer, pô, cara, que...
O Casagrande, inclusive, na morte do Maradona, ele ficou muito abalado, né? Porque ele, além de ele ser um cara que conhecia o Maradona,
ele pode ter
de fato,
se visto,
né,
também, né? Uma coisa que ele queria passar.
Ele falou por esse aspecto, que é uma luta em glória, né? Uma luta difícil, né?
E a galera aproveita pra fazer meme.
Mas o tio fazendo empréstimo
mas
também.
Era
só isso.
Não, agora o tio Paulo disse, tem um moto... Você é um mototaxista? Qual é a profissão do cara? Enfim, um cara que ajudou a botar a... Não. É que tem dois caras. Tem um cara que é...
Precisaram de dois para tirar o tio.
Não, tem um cara que ajuda a guria em casa, morto, né? Tá? E depois o cara do Uber, que daí o Uber é um cara desconhecido, mas o cara do...
Carregou no ombro.
Tem um cara que é um amigo que ajudou antes, né? O cara disse, não, ele tava vivo. Na cama, quando eu peguei, ele tava vivo e ele tinha força nas mãos e respirava.
Força nas mãos e respiro é sinal de...
E o cara do Uber disse que viu ele segurando a porta. Do carro.
A caminho do banco.
A caminho do banco.
Olha aí, então. É uma informação importante.
Os peritos.
Passeou no shopping?
Passeou o quê?
Ele passeou no shopping.
Ele mesmo
tomou
rodando?
Um milkshake do Bob's. Ele pediu um.
Viveu o Big Mac simples.
Viveu o Big Mac.
Ai, que horror, senhor.
Que horror. Erlon, agora. Sim. Desculpa por antes.
Imagina, agora finalmente posso usar a minha voz neste canhão que é o microfone.
Sim.
Pra mandar os relaxados, mandar mensagem pra gente.
Pode ser de amorzinho.
Pode ser de amor. Se você quiser. O correio elegante. Se você quiser que a gente.
É uma coisa nova. Uma ideia boa.
É boa usar o rádio pra declarar o amor.
Nossa. Impressionante, repente... correio elegante. Tu pensou sozinho?
Esse nome. Não.
Correio.
Ele veio. também, de Caxias.
Veio de lá.
Sim! Já teve na festa da uva, já rolou muito Correio Elegante.
Ah, então não é uma invenção tua.
Não, não é uma invenção minha. É invenção do Fulvio.
Eu vi algo muito parecido no bingo do Geraldo Santana. Será que não era isso também?
Era roubo. Ah, é roubo. Tá, infelizmente, a gente tá tentando colocar todo mundo na justiça. Roubo.
Aliás, parabéns pro Juventude, que ganhou do Corinthians ontem.
Sim, opa. Mas também, né? O Corinthians, também quem que não ganha, né? Pô, vamos falar a verdade. Do Corinthians, pelo amor de Deus, joga a bola pro Eduardo Mendonça. Ele faz 5 gols naquele time.
Ah, é o meu sonho, mano. Mas que eu tenho mais pavor no Brasil é o Corinthians.
Mas é um time dos grandes,
ontem,
né?
Foi uma trinca muito boa, né, cara? Os três, desde 2007, acho que era. Não, eu vou ir na rádio ontem. Que não, os três times gaúchos não ganhavam na primeira divisão, né?
Juntos, juntos, fazia muitos anos.
É, na mesma rodada, né? Imagina. Todo mundo ganhou e sem sofrer nenhum gol, né?
É. Tinha como apostar nessa
hora. O que pro Grêmio é mais...
tava tomando gol adoidado.
É, uma vitória maior, porque pegou o Atlético Paranaense, que é o time que faz muito gol.
E não perdeu o segundo tempo o Atlético também.
Não, e eu errei totalmente os prognósticos, né? Inclusive, ontem falei para um amigo meu gremista que ia.
Tu vai te dar mal!
Disse que ia ver o jogo e tal. Eu disse, cara, não vamos ver os jogos porque os dois vão perder.
O cenário era dos dois, né?
Não, do Inter e o Grêmio. E os dois ganharam.
Não, porque o Grêmio ia jogar com um time que não perdia não sei quantas rodadas, ou o Inter ia jogar contra o Palmeiras, que é o bicampeão brasileiro, fora de casa, falei, meu. Vai estar o Juventude que foi sendo só amanhã.
Né? Tá, né?
O Juventude contra o Corinthians, não
é possível. E o Inter, né? Que foi o jogo que eu vi, claro. É, jogou com.
Não secaste?
É o primeiro tempo.
Ah, viu? Não mete essa.
O primeiro tempo do Grêmio deu pra ver.
De outro carnaval,
depois cruzou os horários. Mas, cara, o Inter jogou com muitos desfalques, né? Assim, com, sem o Valência, sem o Alan Patrick, sem o Arangues e sem o Fernando. Quer dizer que são os caras, assim, que são os mais experientes, que são tecnicamente também os melhores. E mesmo assim
começa a aparecer o elenco do Inter, né?
Aí aquela ideia de formar um grupo para uma competição de pontos corridos e tudo mais, tu vê que faz todo sentido. Porque tu vê isso, inclusive, enfrentando o Palmeiras. Porque os caras são muito fortes, é impressionante.
E eu vendo o Coudê fechando o time no fim do jogo, nunca imaginei que tá acontecendo.
É, tá ligado? Não, o Inter fez uma ação defensiva perfeita ontem. Perfeita. O Palmeiras não levou perigo pro Inter. Essa é a real. Não, o Rocher tem uma única defesa.
E, cara, o jogo do Grêmio foi impressionante porque o Grêmio entrou com um tesão de jogar futebol que eu não vi há muito tempo. Tá ligado?
Claro, e o Grêmio tava devendo pra torcida.
Deve ter tomado uma bela uma mijada, tá ligado? Depois do Arerê que rolou no festival, depois das festas, colar depois do Gauchão e tudo mais, o Grêmio tomou 3 sacode, né, cara? E 2 sacode na Libertadores.
É que o Grêmio, eu acho que tem uma questão do Renato, assim, de remobilização, que ele usou, inclusive, o microfone, né, pra isso. Quando ele diz assim, não, eu tenho cobrado deles que tem um bom sono, uma boa recuperação. Meio dando a entender que
eles não estão com bom sono.
Tem uns caras que não estão muito comprometidos. Aí os caras, opa, tá, agora... Porque daí isso gera uma cobrança na vida dos caras, né? Daqui a pouco tu vê um cara na balada ali depois... Porque é que nem isso, o Renato disse, não vou botar segurança atrás dos caras pros caras não irem pra balada. Mas quando ele diz isso, no
faz
microfone...
Faz o que quiser, mas a consequência é contigo. É,
meio que tu botou segurança, né? Que daí a torcida agora vai...
Claro.
Jogador que tiver na...
E outra, cara, o Renato é o cara que pode moldar a história de uma pessoa inteira. Se o Renato, o Renato já fez muitas carreiras que ele pegou o jogador lá da base e falou, meu, seguinte, vai virar ídolo. E o cara vira. Sabe? Então é o cara que realmente, se ele quiser, ele deixa o cara ali pifado pra ter uma carreira de sucesso.
Muito assim grande. Como o contrário também, né?
Assim como o contrário também. Ele pode pegar e daqui a pouco, meu...
Um exemplo recente do goleiro Adriel,
fez,
né?
Fez merda, ó, seguinte, caiu.
É o boninho do futebol.
É o boninho do futebol. Do Grêmio, né? Claro. Assim como qualquer técnico é.
É, do futebol não. É, no Grêmio ele tem mais essa...
Mas que do Grêmio...
É o do futebol, né?
Ele é a maior personalidade da história do clube.
É o Rick Bonadio.
Tá bom.
Não, eu tenho uma...
Mas ele não lançaria.
Não, eu inclusive tenho uma figurinha que um gremista. Eu tenho uma figurinha que um gremista me mandou pelo WhatsApp, que é fora Grêmio, fica Renato. Né?
Eu acho só o Fernandão, que é o segurança, tem mais moral que o Renato do Grêmio, tá ligado? Tinha que mais estar do Fernandão, inclusive.
Mas quando. Cara, o futebol é maluco por isso também, né? Quando o Grêmio perde ou entra numa crise ou semi-crise, o pessoal, mesmo os gremistas que eu acompanho, detonam o Renato, né? Não tem jeito, né? Isso vai ser sempre assim.
Mas é que nem quando tu briga com teu pai com tua mãe, tá ligado?
Só quem pega leve...
Tu fica bravo, mas tu quer ser esperto.
Ah, não. Eu não brigo com pai e mãe, cara.
Eu também, não.
Ah, não. Eu nunca brigaram.
Na época do Mauro, dava chicotada, dava as paletas, aquelas de
quando fica bravo com o pai e com a mãe, diz, ah, mas cara, não
eu vou embora.
Não quer sair de perto.
Então eu vou embora.
Tá não quer, o Renato dá raiva às vezes, dá, mas ninguém quer de longe.
Mas sabe qual é o problema? O futebol, ele não aceita que o torcedor troque de time. Deveria ter uma quantidade de vezes que tu pode trocar de time pra torcer.
Ah, cara, isso
não
mostra
tenta aplicar essa.
Isso não, mostra que não tu não tem aplicar. O menor contato não. com
o futebol. Pra mim é impressionante, o time tá perdendo, eu tenho que torcer pro time que tá perdendo, eu quero torcer pra quem tá ganhando. Mas por que eu vou torcer pra quem tá perdendo?
Mas tu é tão mimado assim,
lógico.
Eric. Não é possível.
É como se eu estivesse vendo um filme que é ruim e eu vou continuar vendo esse filme ruim porque eu quero ver esse filme até o final. Para o filme e vê outro.
O problema é que tu acha que tudo na vida é entretenimento.
Mas futebol
é desafio. Desafio
também. É entretenimento.
Às vezes é, mas quando é o teu time não é entretenimento. Não.
Aí é morte.
Esporte é só entretenimento.
Não é.
É o que mais que é?
É um esporte.
Como é que classifica como uma guerra 11 homens atrás de uma bola?
Não, isso não, é
chutando, chutando num não, quadrado. Mas esporte é vida, cara.
Esporte
é
simulação da guerra.
Vocês estão cogitando emulador o sofrimento é do emulador torcedor, é cara.
Claro.
O torcedor sofre.
Claro. Mas o torcedor, ele escolhe... Filosoficamente, ele escolhe torcer. Ele não precisava estar torcendo. Ele não,
não
precisava.
Tu não escolhe
tá amar
alguém, meu. Tu não escolhe amar alguém.
Tu escolhe amar alguém.
Não, para!
Ama teus filhos. Dá um beijo. Vai ficar com teu filho. Essa 1 hora e 45 que tu passou ontem lá, tu podia estar beijando a mulher.
Tá.
Cadê? Vai
quem
atrás.
Quem disse que eu não tava beijando?
Jogadores trocam de time o tempo todo.
Quem disse
jogador troca de time?
Eu consigo beijar e ver jogo.
Jogando futebol, inclusive.
Eu consigo beijar e ver jogo.
Cara, mas isso é um pensamento racional. Na hora do jogo, na hora da emoção, não tem esse pensamento.
Eu sou o ChatGPT Clapton.
É que nem andar de avião, cara. É que nem andar de avião.
Sim.
Tu pensa assim, ó. Ah, não, mas o avião é seguro, porque tem muito mais acidente na estrada do que com avião, né? De carro, sim, do que avião. Sim. Aí tu pensa assim, não, então tá, não tem perigo. Mas quando treme a coisa, tu
tá
fica com medo.
Puta merda. É
mortadela.
Aí tu acha que tu é uma afortunada. Não, agora o raio caiu no meu, bem na minha mesa.
É mortadela, você sabe.
É meio isso aí, né,
cara? Você sabe do que é feito, vai lá e come igual, mortadela, entendeu?
Entendi. É pra ter.
Amor.
É pra ter. Tu sofre com o
time. Não, é saudável.
Mas vocês não conheceram...
Aquela lâmpada que eu achei.
Vocês nunca conheceram ninguém que mudou de time? Eu já conheci gente que mudou de time.
Sim, sim, mas...
Até uma certa idade, com 12 anos, do nada, o cara mudou de time e fica meio estranho. Pô, não
é verdade. E se o cara tem alguma
foto...
Não
merece respeito, não merece respeito e credibilidade, mas acontece.
É, não, e se o cara fez alguma foto de criança com a camiseta do time...
Exato,
o Pato meteu essa.
E geralmente o vô é um dos vô que torceu pra aquele time, tirou a foto e tem guardada a foto do antigo time.
Então se afaste dos seus avós a partir de um certo momento da vida.
Mas até que idade é aceitável socialmente mudar de
tempo?
Time?
Até uns 12 anos.
Uns 3 dias de idade, acho.
Até os 12?
Até os 3 dias.
Uns 12.
Não, tu pode não aceitar também, né? Na verdade é meio raro, né?
Mudar de time.
É raro.
Eu mudei.
Ah, é?
É sério? Ah, é, eu comecei torcendo pro Grêmio.
Olha aí, ó.
E cheguei a mudar pro Corinthians em uma certa época.
Não.
Grêmio, mas aí não pode.
Não tem crédito. Tem uma cláusula aqui, ó, que mostra que na lista não pode.
Aí depois fui pros Lakers, porque tava indo tri-bay lá.
E aí tá a camiseta do Knicks.
É, que nem meu amigo Ian.
Tem lógica nenhuma, se você dele nenhuma.
Meu amigo Ian Ramil, que é flamenguista fanático, mas o cara é pelotense. Eu não consigo entender. E é mesmo, que eu já vi ele assistindo o jogo do Flamengo. Ah, morou no Rio quando era criança.
Ah, bom.
É isso aí.
Mas eu morei no Paraná um tempo, cara, e eu comecei a ver o São Paulo empilhando o título. Eu falei,
é isso.
Acho que. Mas meu pai deixou só eu abrir a boca. Quase que eu não fechei mais.
Ainda bem. O pai presente ajuda.
Meu pai
coisas.
Não deixou nem eu entrar no assunto, tá ligado? Eu tinha essa idade, hein? Tipo, 11, 12, tá ligado?
Não,
a idade mais perigosa.
Não, é que claro. O São Paulo, quando ganhava tudo, era 92, né? O time do Tele, né? 92, 93, que era o time do Raí, que era um time máximo. Pô, Miller no ataque.
Meu, ligava a TV da taça, velho.
Os caras ganharam dois mundiais seguidos, né? Os caras ganharam em cima do Milan. Os caras ganharam, pô.
Aí eu olhei, quer saber, mas todo Paraná não tinha nada de futebol lá acontecendo, tá ligado? Eu tava longe do Grêmio. Meu pai, escopado do Grêmio, cara.
Tu morava em Cascavel.
Quando eu pensei em levantar...
Mas tem o time daí, o Catu.
Ah, não, tem o Cascavel. Mas tá maluco, velho. Meu pai não deixou nem eu abrir a boca.
Não, nós vamos sair de Cascavel.
Não tem essa opção. Eu falei, tá bom?
Tá bom. Bonito. Pai presente, viu?
É.
Pode trocar de planeta, mas não é trocar de
time. Sim. É. Cara, muita coisa pra acontecer no Relaxete, então você pode comentar sobre amor, sobre time, sobre música.
Tá sobre música.
Queremos daqui a pouco. Mas antes, túnel do tempo. Cadê o túnel do tempo?
O túnelzinho tá... Ah!
Tá escondido, teu.
Para pa para pa para pa para pa para pa
Hoje, dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Qual é o livro infantil marcante da vida de vocês?
A Mão Decepada. Já falei sobre isso aqui, lembra? É. Que eu contei da história da Mão Decepada?
Sim. Um livrinho bem salão. Bem light.
É um livro estilo RPG. Que, tu diz, que, tu, que é uma mão de
não,
uma...
eu achei que era mais uma estratégia do
não,
teu pai de...
é uma... de não trocar de time. Sobre a historinha de, uma, de um museu do Madame Tussauds. Tá, que um manequim lá teve a mão decepada e tinha que descobrir durante o livro qual, onde é que tava aquela mão conforme, tipo assim, ah, tu acha tal coisa...
E não diz de qual celebridade
vai pra
que era a mão decepada?
Não diz, não diz.
Isso pra mim é Aventuras Estranhas, A Noite do Meteoro.
Ah, eu conheço.
É o meu livro.
Esse autor é bom, cara.
É bom demais.
Tu leu quando criança o teu próprio livro?
Não.
Tu viveu a história quando
criança. A história quando criança.
E é um best-seller, né?
É best-seller.
É bom lembrar.
É verdade. É
demais, cara.
E só fazer um detalhezinho. 18 de abril, hoje é abril 18.
Bah, abriu o 18.
Cadê a bola, cara?
É, cadê a bola pra gente
abrir o 18? Cadê a bola pra gente encher o cara de porrada?
É. Eu acho que o Pequeno Príncipe talvez tenha sido o primeiro livro que eu li que na infância.
É bem marcante, cara.
É bem marcante.
Tu queria ser Miss?
Eu era porque eu tinha sonho.
Aí eu até hoje
sou Miss Mundial e Pequeno Príncipe.
Eu não era criança, eu era adolescente, mas eu impactei muito com Harry Potter também.
Harry Potter, claro.
É. Harry Potter eu acho que foi o que mais impactou. É. Mas o Pequeno Príncipe é meio uma Mafalda dos livros, né? Tipo um negócio meio...
Ah, eu gosto, cara.
É? Eu acho um saco.
Mas teve um livro que
eu adoro quem é fã do Pequeno Príncipe. Eu acho que é uma pessoa muito singular. Muito específica, assim.
Teve um livro que me marcou e eu nem sabia ler, porque era de pop-up, que abria as figurinhas.
Clássico, é. Eu tinha o de Natal, assim, do Zafre. O Zafre, uma vez, fez um livro assim que...
Abri as promoções do Zafre.
Abri o esquilinho.
Um saco de arroz.
Cara, eu lembro direitinho, mas eu, cara, isso na boa. Isso eu devia ter um 7.
5,40.
Eu devia ter um 7 anos. Assim, o Zafre fez um livro de Natal lindo, cara. Era lindo, assim. Tu abria, aí tu mexia, puxava um palitinho, assim. Daí a estrelinha da Alba se mexia.
Ai, que amor.
Era lindo.
Mas isso tem que ter uma idade pra começar a dar. Porque por mais que não tenha muita leitura, tu dá pra uma criança menorzinha. Acaba, que já dá uma puxada na boca, arrancou o castelo das páginas.
Acabou, né?
Ó, em 1938, o Super-Homem teve a sua primeira tirinha publicada. Tá
vendo? É a primeira. 38?
É.
Inclusive,
ele é mais antigo que a DC Comics, né?
80 ele... e foi... quase 90 anos.
É, foi na revista Action Comics.
No último filme,
da National Public
tem uma referência pra capa dessa aí, que é ele segurando um Fusca de lado, assim, vocês viram?
É.
É tipo, ele segura o carro que vai cair em cima da mulher, assim, e aí os caras reproduzem.
E é forte, né? Segurar um Fuca.
Pena cueca, né? O Nicolas Cage é dono de uma das primeiras edições ainda que sobreviveu, assim. Ele é.
Ele quase foi, né?
Ele é muito fã de Super-Homem. O filho dele se chama Kal-El. Por causa do... Cara. É o nome original do Super-Homem.
Ah, é.
O Nicolas Cage é muito fã de quadrinho, muito fã de Super-Homem.
Ele quase virou o Super-Homem.
Ele virou, né?
Ele virou, né?
Ele virou agora no filme do Flash.
Será que o Super-Homem não é fã do Nicolas Cage?
Um frame dele como Super-Homem.
Difícil saber. Porque eu acho que o Super-Homem... Pá, usar a visão dele pra ver se... Ele paga o ingresso, né?
É verdade.
O cara de fora vê
Ele vê através da parede.
Ó,
nesse dia nascia o escritor Monteiro Lobato. Né? E é por isso que o Dia Nacional do... O Dia Nacional do Livro Infantil é hoje, porque é o dia do nascimento do Monteiro Lobato. E nesse dia, em 49, nascia Antônio Fagundes.
Outro baita.
É bom demais. Nesse dia morria Albert Einstein, em 1955. E em 1998, o cantor Nelson Gonçalves.
Boemia.
O resto eu não sei, eu só sei até
isso. Inclusive, a filha dele, a Lilian Gonçalves, né, é dona de alguns estabelecimentos em São Paulo, assim, gastronômicos, né? E ela tem um cardápio, um preço diferente para artistas, mais barato, que é para apoiar a classe artística. Pra tu almoçar, coisa.
Boa,
é trimassa. Eu já almocei, inclusive, num restaurante dela.
Pagou com desconto?
Paguei com desconto.
Que legal.
O Nelson Gonçalves, que era gaúcho de Bagé, né?
E o Nelson Gonçalves era gago ou é uma coisa que eu tenho na minha cabeça?
Gonçalves, né? Já não sei. Existe uma biografia dele escrita pelo Cristiano, jornalista gaúcho, que lançou vários livros de biografia. Ele lançou biografia do Júpiter, Júpiter Maçã, do Júlio Reni. Enfim, escreveu vários livros aí. Ele fez a biografia do Nelson Gonçalves também. Mas eu não li. Não tenho essa informação pra te dar.
Cara, eu quero muito ler do Júpiter Maçã. Agora fiquei com vontade de atrás desse livro aí.
Qual é o nome do autor?
Cristiano. Cristiano... Não. Tô dizendo que tu faz pergunta difícil. É.
Uma atrás da outra.
Uma atrás da coloca aí. Ele escreveu também o Gauleses Irredutíveis. Foi o primeiro livro dele, junto com outros dois caras.
Três pessoas
mas
no Google
agora
que estão longe de nada, apavorado. Ali, ah, ali, ali.
E nós aqui, ó.
Não tem nada a ver com isso.
Não, posso colocar no Google aqui.
A Efervescente Vida e Obra, será que é
isso? Isso, é isso aí. É.
Nossa, achei o anúncio aqui já, ó.
Autor...
Cristiano
Bastos.
Bastos.
Só falta para o time dos meninos.
Umba, 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 ei. Que lindo.
Cristiano Bastos.
É só falar agora. Agora o Google vai ficar agora o tempo todo indicando esses livros aí.
Ah, mas vai mesmo. Borba,
borba,
borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba.
Mauro.
Que bonita a nossa vinheta.
Tá cada vez melhor.
Congresso americano entra no conflito Elon Musk versus Moraes. Os congressistas republicanos dos Estados Unidos divulgaram um relatório com diversas acusações de censura e ataques à liberdade de expressão no Brasil. É, poxa, esse papo já tá ficando meio...
Esse papo seu tá qualquer coisa.
É, Caetano Veloso. O documento, que possui mais de 500 páginas, detalha ordens enviadas pelo Poder Judiciário Brasileiro ao Twitter, ou X, nos últimos anos, pedindo a remoção de perfis e impondo multas às plataformas em caso de descumprimento ou demora. Para se ter uma ideia, foram expostas quase 90 decisões de Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral. O documento faz duras acusações contra o inquérito das fake news, dizendo que o Supremo concedeu a si mesmo poderes para agir como investigador, procurador e juiz ao mesmo tempo. Eu não entendi aqui o que o Congresso americano...
O Congresso americano não fez nada, né? Isso, na verdade, parece ser um movimento dos republicanos, especificamente.
Sim, isso. Mas eles pediram para... Porque eles pediram para o X mandar o relatório, eles mandaram e aí virou público.
Mas um movimento... assim, sim, mas eles não têm influência nenhuma aqui, né?
Mas acho que só a questão é que ficou público para nós só porque o Congresso pediu e aí se tornou público, entendeu? Acho
sim,
que
sim, mas, assim, mas isso...
Não vai influenciar em nada, mas...
Não influencia em nada e isso tem cara de ser parte de uma ação coordenada, cara. Uma ação coordenada.
Não, é o que...
Os republicanos lá é que concentram, inclusive, os caras mais de extrema-direita estão dentro do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, né?
E claro que é uma ação coordenada com esse movimento que é político, né? E com interesse econômico, talvez junto.
Sim.
Porque, por exemplo, por que o Elon Musk não reclama que o X é proibido na China?
Ele não reclama. Mas é que a resposta já tem, já, né? Tipo, a gente sabe
morre de
por
medo.
Que é a China. Não, porque, porque tudo é bloqueado na China, né? É uma resposta meio...
Não, e porque ele morre de medo
de chinês?
Claro, porra, meu.
Tá, mas o que eu quero dizer é que assim, ó...
Ele produz um monte de coisa da Tesla lá, tá
e
louco?
E aí tem a BYD e tudo mais. Economicamente eu entendo. Mas ele reclamar que na China não tem
tá, mas se ele critica a liberdade de imprensa, de expressão... Então essa é uma falta de liberdade de expressão, né?
Porque ele é um mau caráter, né? Ele não é um cara que tá bem intencionado, né?
Na verdade, o critério dele varia conforme...
É, exatamente. Né? Não vai esperar a coerência do Elon Musk,
né? Ele tem uma convicção e uma opinião e uma vontade muito seletiva.
É
muito seletivo, assim, pra onde interessa e com pessoas que podem agregar alguma
claro,
coisa pra
meu,
ele. Pô. Ele
óbvio.
Tem interesses incríveis no Brasil.
Ele sabe onde dá pra se meter
e
onde não dá
ele sabe
meter.
Que ele pode chegar aqui, se ele tiver um apoio que ele quer ter, ele faz miséria no Brasil, cara. Tá ligado?
Claro.
Ele cria histórias incríveis, ele quer...
Ele não critica a Arábia
Saudita,
né?
É um mercado
Saudita,
que ele
né?
pode ele usar não... muito... Exato, mas ele critica, sabe? Porque ele sabe que lá ele não vai ter espaço. Aqui ele vai ter espaço. Se ele tiver quem ele quer no poder aqui, ele vai ter espaço.
Meio-dia e 28, eu quero fazer um top 3 aqui.
Top
3.
Deixem nossa democracia em paz, pelo amor
por
de
favor.
Deus, cara.
Três delícias de dar água na boca. Tenho certeza que você vai concordar comigo. Pão de alho, pão quatro queijos e a farofa caseira.
Palhafa.
Já tem que pensar no churrasco de final de semana, meus queridos.
Vai
tem que ter italiane,
né,
exatamente, cara.
Vai dar pra só um trocinho.
Italiane, há mais de 25 anos no mercado, vai proporcionar esse churrasco delicioso pra você. Não tem nada igual churras Italiane e tá disponível pertinho de você.
Yeah,
Elon Musk, por favor, traz os relaxados.
Elon Musk.
Temos aqui os relaxados. Chato falando o seguinte, Tiara Jutera falou, mas, gente,
o quê?
Catucar com amor é bem melhor. Ele
é
falou,
verdade.
Trouxe
é verdade.
Essa informação.
Eu vou catucar, mas eu não vou catucar. Vem minha gostosa que eu já vou te barulhar.
E ele segue
fazendo... Joga o tambor pro alto, Deus vai me bater. Eu quero tucar na cutuca com você, mas eu vou catucar.
E ele segue fazendo uma pergunta. Catucar com amor é igual a soca fofo?
Não.
Catucar com amor é gostosinho.
Por favor.
Soca fofo é sem vontade.
Não confundir. Isso, não confundir. Exatamente.
Não, peraí. Essa soca fofo, galera. Gente, intensidade, assim.
Intensidade.
Paulada e não sei o quê.
Tem que se perder o respeito.
Crossfit.
Não, não. Performance. Performance, não.
Falta de respeito. Né? Isso, isso aí, cara. Não. Isso não tem relação, não quer dizer que é bom.
Não, o soca fofo é fazer sem vontade.
É, sem vontade.
É fazer sem querer estar ali, é isso.
O mal...
Morta assim, meu Deus.
O maior problema é perder respeito.
O espírito do Mauro saiu da sala agora.
Não, olha o que tá acontecendo, cara. Eu recebo uma ligação do Perdigão, que é nosso colega.
Sabe que você
que
tá no
sabe
programa.
Que agora tá o cafezinho no ar.
Talvez ele tenha esquecido, ele tá só 15
e
anos.
No... Não, ou então ele quis ouvir o toque do celular no ar. Né?
Ele deve estar com alguém, quer ver? Quer ver tocar o celular do Mauro?
Chegou o poder que eu tenho de acabar com o programa.
Aí, vamos ver. O Anderson Roberto faz uma denúncia.
Gosto
ele disse, acho que o tio Paulo estava vivo. O que demorou foi atendimento.
Ah, acontece. É tão demorado.
Pegou uma senha muito... Eu tinha muita senha.
A senha era 3060.
O Fanny Brau falou o seguinte. E o pênalti do Borredo? O que achou?
Bah, achei assim que o cara tá zicado. Porque, sim, ele bateu que nem o Roberto Baggio na Copa de 94.
Chuta fofo, chuta fofo. Viu, caiu aqui na bola, né?
Sim, passou exatamente. Mas, cara, ele é o responsável pelo jogado do gol, né? Ele rouba a bola do zagueiro, ele dá um passe açucarado e depois o Wesley faz um baita gol. Eu achei um bom jogo do Borré, tirando o pênalti, né? Enfim, né? Que eu acho que foi a coisa mais grave que ele...
Não, sendo cavadinha, é do jogo, cara.
É, exatamente.
O que eu acho errado ali foram colocarem ele pra bater o pênalti. Porque
é pra desencantar, né?
É, porque como ele não marcou nenhum gol ainda, acho que agora é a oportunidade do cara desencantar e fazer. E aí, cara, se ele tá já com uma dificuldade de fazer gol, bota um cara mais, já que tá mais acostumado no time.
É, botaria um Bruno Henrique.
O Maurício, né? É. Não coloca o cara numa jogada gol, que cara. Pode vir, dar uma fria. E deu.
Essa pressão de fazer gol também faz com que o cara perca o gol que não perderia, tá ligado? Tipo, ontem o JP Galvão no jogo do Grêmio, a torcida começou a pegar no pé dele, o próprio Renato virou pra galera e falou, gente, deu, né? Porque o cara tá... não é que o cara não tá... É que ele tá tão pressionado que a galera caga pra qualquer coisa que ele faz, que é muito boa durante o jogo, tá ligado?
E o Renato, assim, disse, cara, o Diego Costa tá machucado. Se eu não botar o cara... Que é o reserva imediato.
Direto,
Por que o cara tá no grupo, então? Eu vou botar o cara.
Eu acho que não tem que ficar pegando no pé do rapaz esse
não,
aí, o Galvão, cara.
Inclusive,
por
mim, tinha que renovar.
Eu acho que tem que renovar e dar aumento pra ele, cara.
Eu não também.
Tem
como,
900 pau mesmo.
Não
tem como que dar aumento.
Ah, dá 1 milhão. Dá 1 milhão. Quem dá 900, dá 1 milhão.
Não, o JP Galvão, 1 milhão e 200.
Sério? 1 milhão?
1 milhão e 200.
Puta, tinha visto 900.
Ah, não, aí já complicou.
Sem aumento. Sem aumento.
Mas aumento Mauro, deixa ele jogar, então. Deixa ele jogar, entendeu?
Maravilhoso. Erlon, sim. Quer trazer mais um relaxado?
Só uma última. Com assunto de futebol, a Débora Borges traz uma denúncia. Isso sim.
Tá bom.
Vocês já pararam pra pensar
o quê?
Na quantidade de dinheiro público investido pra impedir que as pessoas se matem por conta de futebol?
É. Ha! Desculpa, Débora, com todo respeito.
Com todo respeito.
Eu não entendi a colocação.
A quantidade de dinheiro público gasto para impedir que as pessoas se matem. A polícia acompanha, eu acho que é isso que ela quer dizer.
Sim.
Mas vai levar a torcida organizada de um time adversário, meu Deus, uma organização.
Mas, gente, qualquer coisa que tenha junção de
olha o carnaval.
De 30 mil, 40 mil pessoas.
Tem que ter infraestrutura.
Tem infraestrutura.
É. Mas a quantidade de jogo de futebol é mais que a quantidade de carnaval que tem no ano.
Ah, tem isso.
É, exatamente, mas porque é uma, enfim, né, um esporte.
Tá, mas a tua sugestão, Débora, é acabar então com o futebol?
Vou botar só um time pra jogar.
Faz umas canchas menor, né?
50 pessoas pra assistir. Já tá um baita do jogo, 50 pessoas.
Né? Mas o Inter tem 140 mil sócios.
Mas vai trocando, vai. Ah, agora sim, já fui.
Te inscreve lá pelos 80 anos depois.
É, faz um grupo de WhatsApp.
Faz, organiza. Bem direitinho o WhatsApp funciona. É só ver os condomínios de prédio. Bem direitinho funciona.
Sim, que não dá conflito, né?
Não dá.
Vai ter exemplo, né? Já voltamos com o cafezinho aqui na Mi. O melhor mix do Brasil.
O melhor.
Uma dica para você que vai trocar de carro nos próximos dias. Peugeot 208 Like Pack com preço de nota fiscal de fábrica. Apenas R$ 74.410, mais de 20 mil de desconto. Sua oportunidade de sair de carro zero pagando menos por isso, mas restam poucas unidades nas lojas Leon Peugeot de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo, então a hora é essa. Passe direto na Leon e garanta o seu Peugeot 208 zero quilômetro.
Eu tô com muita coisa boa. Vamos ver. Queijo catarinense eleito o melhor do mundo.
Opa!
Diz qual é, me diz qual é o queijo.
É queijo de chilete.
É o queijo de chilete. É o queijolete. É o queijolete.
Foi o queijolete.
Pra quem acha que só o queijo francês ou suíço é chique, um exemplar produzido em Santa Catarina.
Acredito.
Foi eleito o melhor do mundo. Onde, em uma premiação cidade? Internacional.
É do Meleiro.
Foi o queijo Morro Azul. Feito pela Vermort Queijos Especiais.
Vermort.
Quase um Voldemort. Venceu o concurso de melhor queijo e produtos lácteos, sendo o maior destaque entre 1.900 produtos avaliados por um júri de 300 pessoas do ramo.
O queijo
foi produzido em...
Atenção.
Pomerode!
Desbancou concorrentes nacionais e internacionais.
Mas também...
Mas também...
Pomerode sabe fazer um queijo, né?
Ah, o queijo Morro Azul. É.
Depois do chocolate...
O queijo leite.
Mas, caramba, eu queria ajuda pra escolher a próxima depois. Tem assim, ó. Tem cidades que tem a pior conexão de internet do mundo. Oh. Palavras em tupi que a gente usa no dia a dia. 10 cidades com mais bilionários do planeta.
Opa.
E o Romário que voltou a jogar futebol.
Nossa, todas maravilhosas.
Mas o Romário, ele vai no do Romário, porque eu acho que ele meio que assinou com ele mesmo, mas ele falou, não sei se eu vou me colocar também.
Ele é o presidente, né? Do time do América, né?
E 15 anos após se aposentar, o Romário, campeão do mundo em 94, anunciou sua volta aos gramados aos 58 anos. O craque volta como jogador do América, do Rio de Janeiro, clube presidido por ele e que também conta com o seu filho, o Romarinho, no elenco. Ídolo do Vasco e do Flamengo, o baixinho está inscrito no boletim informativo diário, que é o BID, e deve jogar pelo América a partir de maio, quando tem início o Campeonato Carioca da Série A2. Embora não seja comum, há vários casos de jogadores que retornaram aos campos depois de aposentados, tipo o Dida, o Rivaldo, o Zico, o Pelé e o Túlio Maravilha.
Mas aos 58 eu não sei se eu já vi, né?
Aos 58 anos jogando. Dono da bola, né, cara? É jogar futebol com o dono da bola.
Mas ele disse.
Eu quero jogar hoje, peladinho.
Ele disse que vai respeitar o técnico. Ele falou assim, ó. Eu não vou me colocar.
O cara não respeitava o Zagallo. Vai respeitar o técnico do América.
Mas o que a galera tá falando que ele vai fazer é, tipo assim, quando rolar uma cobrança de pênalti lá, ele vai, eu vou lá chutar.
Eu vou lá resolver.
Eu resolvo, chuto uma vez, faço gol.
Claro, mas ele nem tem condições de disputar profissionalmente, né?
Tá me dizendo. Anos.
Eu duvido que falar isso na cara do Romário.
Tudo bem que
o Romário aqui,
corre,
ó, sentado
entendeu?
Aqui, eu duvido falar na cara do Romário.
Ele é senador,
você não tem condições.
É senador da República, ele tem foro privilegiado.
Isso é uma jogadinha do Romário. Vai entrar um dia lá, vai ficar 5 minutos.
Vai entrar umas duas bets pra patrocinar o time.
E ele vai receber um salário mínimo, né? Como jogador, porque tem que ter um contrato, né? E aí ele vai doar pro clube.
Pro time. Ah, tá.
É, bem vai que falou, vai entrar uma outra bet pra fazer uma
bagunça. Eu não sei se eu fosse o Romário, eu fosse presidente de um clube em que o meu filho já está no elenco, eu não sei se eu me colocaria no time, assim, porque eu acho que
mas
talvez...
o filho dele é ruim, cara.
Talvez o time pensasse que eu tô mexendo na influência, assim, por causa do poder, sabe? Eu não sei se eu ia querer...
Talvez.
Talvez ele pensasse isso, né? Não, o cara se é tá senador...
Não, ele recém contratou um filho dele que tá jogando muito mal, né? É, o filho dele não faz gol, né?
Aliás, cara...
E o A2 é a Série B.
Tem algum filho de grande jogador que também se tornou um bom jogador, pelo menos bom jogador.
É difícil, pô, né?
Eu não lembro de nenhum.
Eu conheço isso mais com músicos. Bons músicos, filhos de músicos.
Isso é verdade.
O filho do Soares foi capitão do time inferior de 12 anos aqui do Grêmio.
Mas ainda não.
Pediu um exemplo.
Não, mas isso não é. Isso não é profissional.
Mas
no profissional.
É só profissional.
O Lucas Leiva, né? Que jogou no Grêmio, era filho de um jogador, não é? Ou sobrinho do jogador.
É, mas pelo esquecimento teu aí.
O Bolívar, né? Filho do.
Jonocê também.
Filho do Bolivão.
O filho do Bolivão tava jogando no Inter. Bom,
o filho do Pelé, que era goleiro do Santos.
Deu ruim, mas foi.
Ele até ficou bastante tempo no Santos, mas nunca foi um grande goleiro.
Não, ele nunca foi um grande goleiro, é verdade.
O filho de quem mais? O Abel Braga tem um filho jogador que também nunca se ouviu falar direito. Né?
O filho do Donizete, que jogou no Ponte Preta
no jogo anterior.
Donizete Pantera?
Será que o filho dele não jogou bem?
Não, eu só tenho um exemplo.
Olha aí.
O Mazinho, que foi meio campista da seleção.
Boiola?
Não, Mazinho... Mazinho, que foi meio campista da seleção brasileira na Copa de 94, ele tem dois filhos no futebol. Um deles é um super atleta da seleção espanhola, né?
Que
é o Thiago Alcântara.
Olha, então temos um caso.
Aí, ó.
O João Renato traz aqui um.
Vai, João.
César Maldini é pai do Paolo Maldini.
Ó, dois casos.
Você conhece o jogador aqui?
Sim. Não, o Paolo Maldini sim, mas o Paolo Maldini já tá aposentado também há séculos. Então o César...
Então o pai dele, na verdade,
o pai dele inventou o futebol.
Já deve estar criando o tio Paulo já.
O filho do Zico jogava...
Mas também nunca ouvi falar dele.
O que mais a gente ouviu falar do filho do Zico foi só no Sapatinho, né? Que era a banda dele.
Sai do Sapatinho. Sai do Sol Patinho.
Mas é incrível como eu aprendo nesse programa.
Não era
Sai do Sol Patinho.
Sai do Sol Patinho.
Sai do Sol Patinho.
Informação do Marcelo. O pai do Haaland foi titular da Noruega e do City.
Ah, tá, verdade. Tem um exemplo bom. Agora vem.
Encontramos um exemplo.
Obrigado,
Cavocamo e Enchão.
Três já.
Tinha dito. Thiago Alcântara.
Não, pra mim só estourado o voto. Esse Alcântara tem que confetir.
Não, mas a produção aceitou.
Correto.
O filho do Bebeto é jogador também, né?
O Matheus. Aquele que fez com o bracinho aqui.
Exatamente.
Que foi balançadinho.
Ele corre assim.
Mas também não é um jogadoraço, assim.
Não, ele é um jogador profissional, definitivamente.
Mas estatisticamente, quantos jogadoraços estão jogando o Brasileirão? Jogadoraços.
Estatisticamente.
Tu consegue chegar no... Quantos por cento são jogadoraços?
Tem os caras surgindo e tem muitos caras que voltam, né? Dificilmente alguém volta na alta, né?
Vai pra finaleira, né?
Eu acho que hoje jogadoraço, assim, né? Seria o Hendrick, né? Do Palmeiras, né? Que tava em campo ontem. Eu acho que no Flamengo tem o... Acho que o Pedro é um bom jogador, né?
Pedro!
São os mais acima, assim, o Valência no Inter, né? Com certeza. O...
3% de todos os jogadores são jogadoraços.
Tem vários jogadores que são seleção.
É difícil você criar uma régua assim também, então, né? Da pressão do filho ali, como é que tu não vai...
Já viram peneira de time de futebol, cara, de gurizada, pra selecionar? Cara, tu larga 20 guri pra cada lado, meu, e vai correr atrás da bola, fica os caras olhando, e daí seleciona ali alguns. Cara, o futebol é muito hostil, chegar ao profissional é muito difícil. E a gente vê um monte de gente sendo preparada na base do clube e tudo mais, chega lá com 18, 19 anos, o cara é um craque de seleção brasileira no sub-12, sub-15, sub-17, chega no profissional, não vinga. A gente tem vários exemplos aqui. A gente tem os irmãos Diego e Diogo, que até jogaram, né? Mais o Diego, né?
Didi.
A gente tem vários exemplos, assim, né? O próprio Martin Carvalho, que é filho do Fernando Carvalho, que era um cara que fazia 500 gols na base, depois chega no profissional. Condicionado. O Thales, né? Que é da mesma época do Pato, por exemplo, que era
um meio campista
da seleção brasileira, que inclusive era lá do Santinês. O Thales depois não se tornou o jogador que todo mundo achava que se tornou.
Tem um corte do podcast Flow, que o Pato participou, e que ele fala como é que foi a história dele começando na base do Inter e tal. Meu, é surreal, assim, tipo, ele e o pai dele dormindo no motel na frente da peneira, pra poder, porque só tinha dinheiro pra pagar um motel um dia só, tá ligado? Aí ele tinha uma chuteira que era uma com trava e uma sem trava. Aí tive que na hora lá um cara teve que prestar, tipo assim, e o cara virou pato, sabe? Mas é, até o cara conseguir ser, o Edu falou, é muito hostil o universo das peneiras. Mas, e do início da carreira.
Né? Hoje também eu acho que, em respondendo a pergunta do Eric, eu acho que um dos grandes jogadores no Brasil hoje é o Hulk, né? Também do Atlético Mineiro, que é cara incansável.
Foi um cara que voltou da Europa, mas voltou aqui e continuou num nível de voltar pra Europa,
né? E agora o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, que tava, né? Que tá em alta, né? Isso é o mais raro, né? Um cara tirar um cara da Europa que tá em alta e vir pra cá, né? Isso vai acontecer. O Grêmio teve uma sorte ano passado com o Soares, porque o Soares era um cara que não vinha jogando bem, né? Podia ter dado errado, podia.
Sim. Ele só veio pro tava jogando mal, porque ele conseguiu uma maneira financeira disso. Se ele tivesse jogando o que ele jogou aqui em outro time, nunca, que ele veio pra cá, né?
Ele inclusive era um cara que tava nacional, né? Aqui do lado, né? Ele não é um cara que foi tirado da Europa, não sei o que, ele tava numa fase na descendente, como tá mesmo, um atleta já mais velho, né? Mas daí ele teve uma... O cara virou uns 50% dos Soares que ele era na Europa e
já é 1000% aqui do que o brasileiro tem.
Capô, eu fiquei curioso das palavras em tupi que a gente usa e não sabe.
Vamos lá, cara. O tupi é uma das principais idiomas dos povos indígenas que povoaram a América do Sul antes da chegada dos colonizadores.
É verdade.
E apesar de hoje não ser mais utilizado como língua materna nos países da região, esse idioma deixou um legado que falamos em nossos cotidianos. Querem saber as palavras?
Vai, sim. Manda.
Abacaxi. O abacaxi vem da junção dos termos iabá, e também significa fruta, e cati, que quer dizer cheirosa. Portanto, abacaxi nada é mais do que uma fruta cheirosa oriunda da terras brasileiras.
É
Ibá e cati.
E é bom, né, cara? O problema é descascar.
Vai, um abacaxi, é um por dia, né, mano? Descascar um logo.
Descascar um abacaxi não é fácil.
Eu fico me babando cada vez que eu vejo na sinaleira um cara daqueles que ele vem te
aqui na esquina da Ubra. Aqui na esquina o cara tem essa aí, né? A gente vem um pedacinho de abacaxi. Pai, é docinho.
Aquele abacaxi, tu fica assim, será que eu vou? Mas daí se eu for, eu vou ter que comprar? O que vai acontecer, né?
O amendoim.
É o que ele quer.
O termo amendoim é resultado do aportuguesamento da palavra menduí.
Menduí.
Menduí. Com W-I. É a expressão com o nome genérico da língua para descrever leguminosas e algumas nozes também. O capim, usado como forragem para gado, é derivado das palavras tupi K-A-A, que significa mato ou folha, e pil, que no português é produzido para fino. Então seria folha fina,
mato,
né?
Mato fino. Capim,
mato fino.
Guri.
O guri.
Guri é tupi. Se no Rio Grande do Sul o termo guri passou a ser utilizado para se referir a crianças do sexo masculino, foi referência aos termos guiri e engiri e wiri. Quinto pi significa o menino.
Tá com uma pronúncia boa, acabou.
Tá, desculpa, e guria é de onde?
É o mesmo lugar, mas com A no final, né? É igual calabreso.
Que baita
calabreso. Calma,
obrigado,
calabreso.
Mandioca. Nasceu do tupi manioca, que significa raiz de mani. O termo é referência à lenda que um cacique que matou a própria filha e acabou sendo amaldiçoado.
Ô, louco.
Pois
foi enterrado vivo.
Meio bad isso aqui, né, cara?
Tá, mas e o aipim?
O aipim acho que é mais nosso ainda. Pereba.
E a macaxeira.
A macaxeira, a mexerica.
Pereba é outro termo proveniente do tupi.
Bergamota.
Bergamota, né?
O pereba é a palavra pereba mesmo, que no original é peré-uá.
Peré-uá.
Peré espaço W-A. Quer dizer ferida e é usada para descrever machucados cutâneos. E pipoca.
E o cara que não joga nada.
E o cara que também não deixa de ser um machucado, né? E o pipoca, que é oriundo do tupi, pira, que é pele, e poca de rebentar.
Então era pra ser piroca.
Pirapoca. Era pra ser piroca, meu. Não é? Correto.
Preciso informar que o tupi errou aqui. Porque pira é pele, e poca é rebentar. E a palavra pipoca que é a descrição do ato dos grãos de milho arrebentando no contato com o calor do fogo.
Isso é doideira,
pirapoca,
né?
Seria o original, né? Certo? Mas virou pipoca.
Pirapoca.
Sou caipira,
pirapoca. Sou caipira, minha piroca.
Quer dizer que a gente fala tupi, então, na verdade, né?
Mas aqui no Rio Grande do Sul, acho que nem tanto, mas São Paulo, os bairros todos são de origem...
Não, se a gente for longe aqui, cara, se a gente procurar mais, tem mil palavras.
Congonhas, tipo assim, é tudo... Parece que todas as ruas, todas as avenidas, todos os bairros lá tem nome de origem, assim.
Legal. Antes de ir embora, presente pro ouvinte, presente pro relaxado.
Temos presente?
Sim! Expo Churrasco tá chegando, é sábado, dia 20 de abril, e a gente não vai deixar o relaxado fora dessa ou a relaxada.
Não, eles vão lá.
Então é o seguinte, valendo par de ingressos para o primeiro ouvinte que mandar pelo WhatsApp da Mix nome completo e o seu ponto certo da carne, tá excelente. Bom? Primeiro ouvinte que mandar para Erlon.
O número 519-9143-1874.
Repete!
519-9143-1874.
E na live eu deixei um easter egg aqui, uma fita cassete, que é o ingresso, né? Quer dizer, um convite, porque não precisa de ingresso, que é um evento gratuito. Dia 20
só
também.
Chega. Sábado.
Sábado. Poison Cry, Mauro Borba. Olha isso aí. Ficou nossa cassete aqui em cima. Ficou lindíssima.
É muito legal, né? Esse convite fita. É, sábado, 20 horas, então, no Viva Open Mall.
Horário incrível.
Horário cedinho, estaremos lá com a tradicional seleção musical, né, da Festa Boys. Eu e o Luciano Mazin, o Ferrugem.
Sim.
Me acompanhando na discotecagem.
Caraca.
Aí é bonito.
No Sound Collocator.
E Sound Collocator. Nós vamos com a camiseta da Boys, né?
Collocator.
Que coisa linda. Começando, então, 8 da noite. Não tem desculpa. Simplesmente, um horário perfeito pra
chegar, né?
Só chegar,
é só
chegar, cara, gratuito.
E qualquer dúvida nas redes sociais do Viva ali tem bastante coisa bem descritinha, assim, da toda a situação. E é legal porque todo o complexo do Viva ali de gastronomia e cerveja e companhia tá tudo mobilizado. Então é legal porque é um evento que tem várias fontes de comida e de bebida. É bem legal por isso.
É verdade. Eric Clapton, quinta-feira, seu dia favorito.
E hoje é quinta-feira. Ai, que maravilha. Uma salva de palmas pra nós que estamos curtindo a quinta-feira.
Tá.
Nossa, que calma.
Alguns aplausos.
Que palma fraca,
alguns
cara.
Aplausos irônicos.
É. Mas, neste sábado estarei em São Paulo, domingo estarei em Campinas. Estou muito, muito contente. Primeira vez que o meu irmão, o Pierre, vai pegar avião, sabia?
Ah, é?
Ele nunca andou de avião, legal. Mas é a primeira vez que ele vai andar de avião. E vai ser pra gente fazer um show muito
dá
maneiro.
Dois pra ele, que ele dorme.
Dois plazilzinhos, né?
Dois plazilzinhos.
Dois draminzinhos. Mas sabia que Dramin agora já não dá mais.
Deixa eu te abrir.
Mas o plazil dá. Puta!
Plazil? Mas o plazil não é aquele que dá um efeito de deixar a galera meio agitada também?
Não, esse não é plazil.
Tem um que a galera vai no hospital.
Plazil pra enjoo, né?
Plazil pra enjoo.
Então, mas será que não é plazil? Porque tem um que a galera vai no hospital.
Ou serestamine, que é antialérgico. Pá, esse aí faz dormir até a China.
É? Vai serestar? Eu vou anotar.
Não, crianças, não façam isso em casa. Crianças, não façam isso em casa.
Eu tô te achando... Não,
eu tô achando com o Rich, não, tô bem.
O Júlio César gosta do ponto mal passado e ele ganhou um par de ingressos.
Sim, pode ganhar.
Júlio César Costa da Silva, a produção vai entrar em contato
esse
com
você.
Esse
pode ganhar, porque mal passado é o certo.
É o então, correto.
Não existe outra oportunidade.
Capu?
Dia 27,
Capu.
Agora lembrando, cara, dia 27, sábado que vem, eu gravo meu DVD lá no Olivas de Gramado e hoje eu começo a gravar meu novo podcast.
What?
Exatamente,
novidade.
Cara, novidade, velho. Então, a gente vai ser publicado na outra quinta-feira e todas as quintas-feiras teremos um episódio novo do podcast novo desse amigo que...
Pode dar informações?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda
sem spoiler.
Ainda não,
sem spoiler. Gosto assim.
Sem spoiler. Quem quiser mais informações, as minhas redes sociais, eu tô ligando umas letrinhas. Umas letrinhas boas ali nas redes.
Gosto assim. Assim, engaja, né, Capuzinho? Edu?
Eu vou estar hoje de tarde lendo Tudo Fácil do da Porsche. Fazendo a segunda via da minha...
Perdeu o RG?
Identidade. Então, quem quiser...
A partir das 3.
Quem quiser encontrar o Edu.
Quem quiser me seguir ali também.
Vai levar tempo. Vai levar tempo.
Vou dar tempo de conversar.
Vou estar levando meu tio Paulo no Santander.
E voltamos amanhã, Mauro Borba.
Meio-dia. Boa tarde.